As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Ferreira do Zêzere é nesta altura o terceiro pior de Portugal ao nível da incidência cumulativa a 14 dias, tendo por base a recente atualização da Direção-Geral da Saúde e ainda os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Constata-se que o território ferreirense registra 1.704 infecções Covid-19 por 100 mil habitantes, apenas atrás de Porto Santo, 2.848, e Sozel, 1.872. Já em 2020, Ferreira do Zêzere também atingiu indesejado do estatuto, na altura com exponencial aumento de casos após a quadra natalícia. Nesta segunda-feira, por exemplo, foram detectados 45 contágios naquele que foi mesmo um dos piores indicadores de sempre naquele território. Para se ter uma ideia de como a situação está bastante delicada no Médio Tejo, convém ainda referir que Tomar está no quinto lugar dos concelhos com maior incidência de casos nos últimos 14 dias, neste particular com 1.414 por 100 mil habitantes, e Torres Novas está em sexto. Tanto Ferreira do Zêzere como Tomar estão com o índice extremo de propagação, assim como Torres Novas, 1.413 contágios, Orém, 1.288, Entroncamento, 1.037 e Constância, com 999. Soam os alarmes no Médio Tejo, em especial no entroncamento e por arrasto em Tomar. Está em causa o Plano Ferroviário Nacional, documento que deixa de pé atrás alguns dos eleitos nabantinos, conforme ficou bem patente na recente sessão da Assembleia Municipal. Por exemplo, João Terreiro, do Partido Social Democrata, chamou o assunto à equação para advertir que o eventual desaparecimento do ramal de Tomar, justificando esta sua perspectiva com o facto de se desviar do entroncamento com posições como o Alfa Pendular e os Intercidades.
Da forma como está feito, Sr. Presidente, não tínhamos dúvidas. O ramal de Tomar vai desaparecer por completo, porque o entroncamento também acaba por desaparecer de forma completa. Veja, Sra. Presidente, há o desvio da ligação de Lisboa-Porto para o litoral, ou seja, para Leiria, portanto, que acaba com as paragens do Alfa, desaparece no entroncamento, e de algumas intercidades no entroncamento. Pergunta, será que querem transformar a estação de entroncamento numa estação de mercadorias e a linha do Norte numa linha de mercadorias? O que é que isto implica para Tomar? Eu penso que implica muito, Sr. Presidente. Depois, há o desvio de ligação à Espanha, que passa para Sul, para Pegões. Portanto, não sei se sabe, o TAL e o Sudeste Expresso, no entroncamento, acabam, peço a expressão, não sei se posso ser, Sr. Presidente, acaba por ir à vida tudo isto.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que há a ideia de se desviar tudo o que é transporte de passageiros e de via rápida para o litoral. A autarca, por outro lado, disse não acreditar que a Infraestruturas de Portugal, após ter feito 4,3 milhões de euros de investimento no ramal de Tomar, queira perder essa importância.
E a questão da ferrovia não é só Tomar. Nós percebemos que aquilo que está em cima da mesa é desviar tudo o que é transporte de passageiros e via rápida para uma zona mais litoral. Portanto, perdendo aqui nós, em matéria, podendo nós perder, em matéria de passageiros, alguma importância. E aqui liga-se a questão do entroncamento e, por arrasto, a questão de Tomar. Parece-me que a IP, após ter feito 4,3 milhões de euros no ramal de Tomar, certamente não quer essa perda de importância. Aquilo que nós juntamos aqui e ligamos aqui com a questão do aeroporto era, sim, porque valorizávamos aqui esta questão da ferrovia. E, portanto, tanto que tem uma boa localização, quer eixo rodoviário, quer eixo ferroviário, e, portanto, poder-se-ia ligar esta questão. Mas dizer que não tem que ser uma posição, era bom que estivéssemos, e dentro dos 13 municípios que compõem a comunidade intermunicipal, foi pacífica a tomada de posição e a reivindicação de continuarmos a ter a importância que achamos que a linha do Norte deve ter nos passageiros, e, portanto, é preferível ser 13 municípios a tomar uma posição do que ser uma Assembleia Municipal. Nada impede que cada uma das Assembleias venham também reforçar aquela que é a tomada de posição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há, por agora, registro de qualquer queixa formalizada na Polícia de Segurança Pública e nem chegou qualquer denúncia à Câmara de Tomar a propósito dos recentes episódios de ruído excessivo que ocorreram no centro comunitário para famílias de etnia cigana junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana na Avenida António da Fonseca Simões. Com efeito, são várias as críticas que têm eco pelas chamadas redes sociais, neste caso para denunciar situações de barulho intenso no decurso desta quadra festiva. Um cenário que se tem repetido de quando em vez, desde que aquela comunidade ali foi colocada. A PSP já foi chamada ao local em várias ocasiões, mas por agora estas ações não surtiram efeitos práticos, lamentam os moradores, que se sentem prejudicados no direito ao descanso. Entretanto, fonte oficial da Câmara de Tomar confirmou à nossa redação que por agora não recebeu qualquer denúncia, recordando que eventuais procedimentos criminais são sempre da responsabilidade das autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o quadro do pessoal do município não está adequado para as necessidades da autarquia, mas sim às competências de há 10, 15 ou 20 anos. A eleita do Partido Socialista falou mesmo em desajuste. Por ocasião da recente Assembleia Municipal de Tomar, Anabela Freitas assegurou ainda que haverá reforço de meios humanos com inevitável aumento de custos.
O quadro de pessoal das autarquias, não é só o da Tomar, mas o quadro de pessoal das autarquias está feito para um conjunto de competências que eram competências há 10, 15, 20 anos. Aquilo que se pede hoje em dia a uma autarquia são outro tipo de competências e, portanto, há algum desajuste entre aquilo que são o quadro, aquilo que é o quadro de pessoal da autarquia e aquilo que são as necessidades e aquilo que os cidadãos pretendem da autarquia. Ou seja, para responder do quadro de pessoal que temos na autarquia, dificilmente conseguimos fazer a reconversão para que possam trabalhar com um conjunto de novas tecnologias. Nós estamos neste momento, ela já está em alguns setores da Câmara, já está implementado eu, munícipe, poder seguir o percurso do meu processo dentro da Câmara, portanto, poder submeter online, ainda não está em todos os setores, e poder seguir, é óbvio que ter-se dado a formação aos trabalhadores da Câmara, mas vai haver aqui uma fase em que temos que ter, aumentar os custos com o pessoal, porque temos que ter, efetivamente, recursos humanos qualificados para dar resposta a estas competências e temos que manter os restantes trabalhadores. Portanto, isso vai acontecer.
Rádio Web, informação.
Há cerca de 6 mil orienses sem acesso a médico de família. A revelação foi feita por Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, em recente sessão da Assembleia Municipal. O autarca recordou que pediu soluções ao secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, referindo que é hora deste esforço do município na área da saúde ser correspondido por quem nos governa.
Foi precisamente por termos consciência de que há muito por fazer em prol da saúde dos orienses e aproveitei a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde no Conselho para reforçar a imperiosa necessidade de resolver de uma vez por todas a escassez de recursos humanos nas unidades de saúde do nosso Conselho. Tal como fiz questão de sublinhar, junto à tutela, há cerca de 6 mil utentes orientes sem médico de família, atribuído à data de hoje. Reconhecemos que o problema não será de fácil resolução, mas acreditamos que o Governo irá ter em consideração a situação e encontrar solução para a mesma. As novas unidades de saúde Obritel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres oferecem as melhores condições possíveis aos profissionais de saúde, estando à altura de conseguir atrair médicos e enfermeiros que outrora evitavam ser destacados para o nosso Conselho, alegando falta de condições de trabalho. O município de Ourém tem trabalhado para inverter esse cenário, fazendo a sua parte neste capítulo, num trabalho permanente e contínuo que brevemente estará à vista de todos, também nas novas unidades de saúde previstas para Caxarias e a Rio de Couros. É hora deste nosso esforço ser correspondido por quem nos governa.
Tendo em conta o agravamento da pandemia no Conselho de Ourém, a época festiva que vivemos, com o natural aumento de contactos familiares por força do Natal e da passagem de ano, o município oriense promove ações de testagem preventiva através da disponibilização de testes rápidos de antigênio. Estas ações, inteiramente gratuitas, têm como principal objetivo rastrear e detectar eventuais casos positivos, evitando desta forma a propagação do vírus, refere à autarquia em esclarecimento enviado para a redação da ERTE. Convém referir que nos dias 22, 23 e 24 de dezembro foram realizados no Centro de Exposições de Ourém um total de 2.508 testes, dos quais houve registar 58 com resultado positivo. Tendo em conta a proximidade da passagem do ano, o município de Ourém irá promover uma nova testagem preventiva à população através da disponibilização de testes rápidos de antigênio. Esta, gratuita e destinada a cidadãos residentes em território nacional, será realizada nestes 30 e 31 de dezembro no Centro de Exposições de Ourém, precisamente das 10 às 18 horas e no dia 31 das 10 às 16 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A gratuitidade no acesso às creches deverá ser um dos temas em destaque na campanha que se avizinha para as eleições legislativas do próximo 30 de janeiro. Em particular, a constituição de uma rede pública de instalações suficiente que garanta o acesso a todas as crianças. António Filipe, cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária pelo Círculo de Santarém, disse à ERTE que esta é uma matéria fundamental no apoio às famílias e uma medida que visa promover a natalidade.
O apoio às famílias por forma a promover a natalidade do nosso país. E nesse sentido, a proposta que o PCP apresentou relativamente à gratuitidade das creches é uma questão a que damos uma enorme importância. Valorizamos muito o facto de, ao longo, após vários anos de luta, ter conseguido aprovar na Assembleia da República, por iniciativa do PCP, um alargamento significativo da gratuitidade das creches, que certamente que para muitas famílias, sobretudo para jovens casais, é um alívio financeiro muito significativo. É também um incentivo para que jovens casais que ainda não puderam ter filhos por dificuldades financeiras que possam vir a ter, mas ficou por aprovar uma proposta próxima dessa, tem a ver com a garantia de uma rede pública. Ou seja, demos um passo significativo para o alargamento da gratuitidade, mas falta uma outra parte, que haja uma rede pública capaz de ser o próprio Estado a garantir a existência dessas creches e não apenas a situação que temos agora, em que grande parte dessa gratuitidade passa por transferências de recursos públicos para entidades privadas, dado que o Estado não tem por si a capacidade de garantir ainda essa rede pública em termos suficientes.
Rádio R, informação.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, mostrou-se confiante de que a Festa dos Tabuleiros será considerada como património cultural e material nacional, sendo que a decisão da Direção-Geral do Património Cultural poderá estar para breve. Registo, neste particular, para um pedido de esclarecimentos por parte de Tiago Carrão, vereador do PSD, que recordou a recente designação das festas de Campo Maior para Património Cultural e Material da Humanidade, classificação da Unesco. Filipa Fernandes referiu que, no caso do evento alentejano, o processo de candidatura se iniciou há mais anos.
Este PDM foi construído com cada associação individual para que pudéssemos ajudar e dar resposta àquilo que são os anseios e as necessidades de cada instituição. Portanto, isto fica bem frisado, que cada uma delas foi ouvida para que pudesse dar resposta às necessidades futuras de cada associação. Nessa situação, o PDM ainda não estava aprovado, obviamente, e a Segurança Social achou que o PIB não era o suficiente, ou, portanto, quem tinha candidaturas mais completas, provavelmente foi essa, não sei, não estou na Segurança Social, não posso pensar por eles, mas provavelmente foi essa a questão, quem tinha, e neste caso, Olalhas foi uma das candidaturas aprovadas. Também nós estamos completamente desgostosos e tristes com esta situação, não ter visto as candidaturas aprovadas, mas efetivamente não foi, obviamente, culpa da Câmara, porque, quer dizer, todos sabíamos que um PDM estava a decorrer. Se a Segurança Social decidiu aprovar umas que estavam mais avançadas que outras, é porque se calhar também o dinheiro não chegava, provavelmente, para tudo, e foi uma decisão que lhes competiu a eles.
dois homens de 25 e 35 anos estão a ser acusados pela prática de um crime de roubo e de 5 de furto, 4 deles qualificados. No primeiro caso, está em causa uma ocorrência no Bom Barral, em maio último, onde a dupla, agora detida, arrancou, por método de esticão, um fio a imitar ouro que a vítima trazia ao pescoço. Já os crimes de furto indiciados foram cometidos no período compreendido entre 26 de agosto e 21 de dezembro últimos, nas localidades de Óbidos, Bom Barral e Caldas da Rainha. Os arguídos, mais uma vez em conjunto, dirigiram-se a vários veículos que se encontravam estacionados na via pública, partiram os respectivos vidros e deles retiraram os objetos e dinheiro que se encontravam no seu interior. Ao todo, apropriaram-se de valores e bens no montante global de mais de 7 mil euros. Os indivíduos em causa já haviam sido anteriormente condenados pela prática de crimes de furto e um deles também de roubo, em penas de prisão efetiva. O Tribunal determinou agora que os homens aguardassem os ulteriores termos do processo, sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.